Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Como deverão notar, nós estamos em estúdio. Ainda não estamos em estúdio. Vamos experimentar algo absolutamente inovador, que é primeiro estarmos num almoço e depois passarmos para estúdio. Estamos no almoço onde são muitas personalidades. Eu vou entrevistar isto, as personalidades que estão aqui, por ordem de rapidez com que têm que sair daqui. A primeira é a Vera Fernandes.
Muito obrigada pela prioridade. Tenho mesmo que me ir embora.
O que é que vais fazer? Porquê é que estás com tanta pressa?
Porque tenho muita coisa para fazer. Tenho uma lista tão grande, não tenho tempo para te contar.
Olha, já sabes qual é a história que vais contar?
Já. Olha, eu no espaço de um ano passei por 4 rádios e tive uma filha pelo meio. Acho que também tive um esgotamento, mas não tive muito tempo para pensar nisso.
Não tiveste tempo para ter um esgotamento, não é?
Exatamente, não se tem tempo para ter um esgotamento nesta situação. E, portanto, eu estive durante 13 anos na cidade, estive um mês na Smooth FM, depois estive em casa com a minha filha, depois estive 6 meses na M80 e disseram-me, vais fazer as manhãs da comercial. E, portanto, eu vou contar um bocadinho como é que foi a passagem, como é que foi o salto entre cada uma delas. Como devem calcular, não foi nada fácil. Eu com as hormonas aos saltos, eu entro na comercial desato a chorar e não quero contar mais.
Ah, ok. A tua história tem a ver com isso?
Sim, sim. Tem a ver com isto, tem a ver com este ano muito intenso. Já disseram que eu sou o jogador de futebol das rádios, porque eu acho que só me falta uma, pelo menos no grupo só me falta a Vodafone. Vamos lá ver daqui a uns anos.
Aí está. Vera Fernandes, que faz o programa da manhã, juntamente com o Pedro Ribeiro, com o Marco e estamos esquecendo de mais pessoas. Ah, e com o Palmeirinho, como é óbvio. Marina Monteiro, foi com a surpresa que recebeste convite para contares uma história. Tens assim tão boa contadora de histórias? Eu não tinha ideia.
Não tinhas?
Não. Tu gostas de contar histórias?
Vais ter que ir 26 de maio ao Porto e depois vais poder fazer uma avaliação. Eu gosto de contar histórias, também gosto de ouvir. Agora, se sou uma boa contadora de histórias, vamos ver. Os meus amigos riem-se e divertem-se.
Tu vais contar aquela que tu consideras ser a melhor história da tua vida ou uma história da tua vida?
Há uma. Há algumas que são muito boas e não se podem revelar assim logo no Coliseu do Porto.
Porque são demasiado íntimas, é isso?
Também. Então,
essas é que eram as melhores.
Mas espera, não, eu não conto só uma história. É uma história, é uma sequência de histórias, só que é à volta de uma situação semelhante, mas até posso dizer que é mais do que uma história.
É uma história que tem a ver com o quê? Ou essas histórias têm a ver com o quê?
Ah, eu acho que não tem piada nenhuma estar a dizer, mas posso só dizer que ganhei um trauma com essas histórias.
É bom teaser. Ora, tu não vais contar história nenhuma, não é? A Catarina Santos é só a patrocinadora, verdade?
Eu vou contar quem é a Catarina Santos do Esperão e quem é a Catarina Santos da Prime Drinks.
Há duas pessoas com o mesmo nome, mas com funções diferentes.
Quase. São duas diretoras de marketing em empresas muito próximas, empresas irmãs.
Mas tu conheces a outra Catarina Santos?
Claro que conheço e trabalho com a outra Catarina Santos.
Ah, bom. Estou a começar a perceber. Cédric, jogador de futebol... Como é que cá está, o que se fala, não sei se sabes, o que se fala hoje é o Sporting, não é? A tua ex-equipa, o que é que se passa, Cédric? Desde que saíste, está uma confusão no Sporting.
Eu acho que isto faz parte do futebol, não é? Estes momentos às vezes mais complicados, mas eu tenho a certeza que eles vão se juntar e vão se unir e vão conseguir vencer a taça, que é o mais importante agora.
Como é que está a tua carreira futebolística, Cédric?
Bem, neste momento é o meu primeiro dia... De folga.
Hoje?
Hoje, exatamente.
O que é que fizeste? Comeste, não é?
Comi muito bem, em Lisboa.
Ah, podemos dizer onde é que estamos? Estamos aqui no Dona Maria, come-se muito bem.
Muito bem. Muitas saudades desta comida portuguesa, que é incrível.
O que é que tu comes em Inglaterra?
Nem eu sei.
É aquela coisa de tudo peixe com batatas fritas?
É, aqueles molhos de tomate, eu não sei o que eles metem para lá, mas eu costumo chamar-lhe petrol, que é gasolina neste caso. É, temos que comer para termos energia, mas acima de tudo aqui é desfrutamos de uma refeição agradável.
Cédric, a tua história vai ter a ver com o futebol?
Eu acho que ainda estou um bocadinho perdido nas histórias, mas quero contar uma parte que está ligada ao futebol, sim.
É uma história que não é pública?
Não. Pode não ser pública, sim. São coisas, algumas curiosidades.
Mas do Sporting, da seleção, da tua ida agora para a Inglaterra?
Curiosidades talvez mais pessoais minhas, da minha carreira também. Se calhar quando eu era mais jovem. E uma parte mais pessoal, em férias, que não está ligada a futebol.
Há uma história que eu tenho contigo. Não é uma história de amor. Feliz ou infelizmente, não sei. Mas a verdade é que nós participamos num dos jantares mais inacreditáveis que alguma vez eu presenciei, que foi um jantar só de como é que era? Era de miolos, de coisas assim.
Carneiro. Acho que era miolo de carneiro, se não sou em erro.
Eu lembro-me que na mesa estava eu, estavas tu, estava o César Mourão, estava o... como é que ele se chamava? O Pedro Fernandes, não sei se o Pedro Fernandes estava. O Mazarra estava. E a da altura, o que eu me lembro nesse jantar foi aquele já íamos para aí no 7º ou 8º prato de miolos e tu disseste: pessoal, eu já não aguento, Tu lembras disso, não?
Eu lembro muito bem, foi uma experiência única, mas acima de tudo aprendi muito nesse jantar, ouvimos histórias muito interessantes.
Era um jantar de entranhas, basicamente. Exato. Entranhas, miolos.
Só é para ficar nos segredos dos deuses, esse jantar. Mas foi muito interessante e estamos sempre a aprender. Contigo então, sempre a aprender.
Olha, vais à Rússia?
Olha, ainda não sei, mas esteja ou não esteja na Rússia, vou estar sempre a apoiar a nossa seleção portuguesa.
Muito bem, estamos quase a fazer aqui a ronda. Encontramos aqui o organizador, Hugo Nóbrega. Nóbrega, quem é que vai estar este ano?
Aonde? Em Lisboa?
Em Lisboa e no Porto. Sabes de cor?
Sei de cor, vamos lá fazer essa prova. Então, queres mesmo saber tudo?
Quero, que agora que eu vou ver se tens o organizador ou não.
O cartaz deste ano é incrível, tem a Carolina Deslandes. A nível de músicos temos Carolina Deslandes, o Pedro Brunhosa. Em termos de atores temos o Ivo Canelas. Temos também o Salvador Sobral, que não é ator, é músico, portanto já me estou a valer. Temos o Cédric Soares, temos a Malu Magalhães, convidada internacional, mas que vive em Lisboa, portanto não estamos a falar de uma grande produção, mas com esta noção de que agora Lisboa está aberta e, portanto, vamos ter a Malu Magalhães, grande novidade. Isto é, no fundo, o que eu diria que são os destaques da sala 1. Na sala 2 temos uma sessão com o Bruno Guerra e com a Anabel Mota Ribeiro. Temos também uma sessão à volta das histórias da moda, com a Dada Abundanza e com a Alex Dalva e com a Mafalda Castro, que é aí um fenómeno do lifestyle. E passando para o Porto, já sabes que o grande destaque vai ser a presença do Henrique Arce, que é o Arturito, da La Casa de Papel, para além da Beatriz Gosta, da Gisela João, do Guilherme
Mariana Monteiro.
Da Mariana Monteiro e do Calaf Epalanga, que o Calaf, desde que virou escritor, deixou de ser o Calaf Ângelo e passou a ser o Calaf Epalanga. Portanto, são 18 escutadas já, Alvin, e 19 estamos mesmo a escutar. Portanto, agarrem já, mas é o 19 e o 26 no Porto, que há bilhetes, mas vais escutar por certo.
Aí está, Hugo Nóbrega, obrigado, Hugo, aqui por esta descrição, onde provou que era organizador disto, ele sabia os nomes todos. Tu, como sempre, estás ligado à moda também aqui nesta história.
Olá, sim, mais ou menos.
Estamos a falar com o Alex Alva Teixeira.
Olá, pessoas. Yeah. Mas eu faço canções, mas pediram para falar de roupa e moda, não sei o que é que vou falar ainda. Mas...
Não sabes nada?
Não sei, mas pediram para estar numa conversa e moderar a conversa, então vai ser muito freestyle, muito espontâneo, muito animado e muito alternativo, muito Geração que Arrisca. Por isso apareçam, é com o Eduardo Abundanza, da Moda Lisboa, e a Mafalda Castro.
Mafalda Castro. Olha, Guilherme Duarte, já sabes qual é a história que vais contar?
Não sei, estou na dúvida entre três. Uma delas mete traficantes e caçadeiras da polícia apontadas à minha cabeça. A outra mete um senhor de 70 anos com uma faca apontada à minha barriga. E a outra é sobre um koala zombie. Portanto, estou na dúvida entre essas três. E são três verídicas. E ainda não sei.
Henrique Sapsoa, se fosses tu a escolher uma destas três, qual é que seria?
Escolher do koala zombie.
E tu também estás dividido?
Epá, eu divido aqui entre histórias.
Entre histórias, não estas que acabamos de ouvir por parte de Guilherme Duarte, mas as tuas histórias.
Não tem colas homens, ou é mais frangos.
Vai ter a ver com gastronomia, claro.
Não, por acaso não.
Não?
Não, não vou contar nenhuma receita.
Mas já sabes qual é a tua história?
Sim, tenho uma ideia já.
Pedro Fernandes, já tens uma ideia?
Sobre a história do Henrique, sei. Já sei qual é, ele já me confessou aqui ao almoço.
Vocês testam as histórias uns aos outros, que é para ver se são boas, é isso?
Não contamos as mesmas, pá.
Mas também, se calhar, também pode haver isso, não é? Vai ser incrível.
Eu vou-te explicar. É o Hugo Nóbrega, dá-nos uma lista de histórias. E depois cada um escolhe e conta uma. Tem que decorar essa história e...
Portanto, são todas inventadas.
São todas inventadas, e tu dá sorte.
A tua inventada vai ser sobre o quê?
A minha é muito boa, é sobre um rapto de alienígenas, onde tu também estavas, não sei se te lembras, aquela sonda que te marcou para a vida.
Lembro-me bem.
Aconteceu durante esse...
Bem saborosa, que foi... Joaquim de Almeida, é um anfitrião, mas estás um pouco farto de ser anfitrião disto, Joaquim de Almeida, já são muitos anos.
Não, exatamente, levo umas garrafas para casa, aliás sou pago dessa maneira, e é por isso que eu venho, só por isso, aliás venho dos Estados Unidos especialmente só para os whiskyzinhos, aliás, veja, já estou aqui a ver um whiskyzinho. Não, mas olha, não, são 6 anos, já não tenho muita história para contar.
Pois, qualquer dia estás a escutar as tuas histórias. Esta é a pergunta que eu te quero fazer. Não tens medo, às vezes, de, ao estar num evento como este, esgotarem as tuas histórias?
Elas vão esgotando, mas eu ouço as histórias dos outros, pá, e aparece sempre uma história. A ideia é essa, é que histórias, uma história traz outra história. Portanto, eu depois arranjo sempre uma história para contar. Se não, tira alguém do público para contar, não há de ser problema.
Joaquim de Almeida, obrigado a todos. Estamos aqui o Cédric, a Catarina Santos, também o Pedro Fernandes, o Henrique Sá Pessoa, o Guilherme Duarte, ainda o Alex Alva Teixeira, a Mariana Monteiro, que entretanto já foi embora, e a Vera Fernandes, penso que não me terei esquecido de ninguém, também o Hugo Nóbrega, que faz parte da organização. Bom, e agora, como se de magia se tratasse, vamos para o estúdio, onde estão o Nuno Markle, agora em direto, o Nuno Markle e a Gisela João. Olhem para isto.
É exatamente isso que aconteceu. Já estamos em direto com a Gisela João, com o Nuno Markle, mas também com a Catarina Moura. Isto porquê? Porque basicamente estes primeiros 10 minutos foi um almoço que começou hoje e acabou hoje também no Dona Maria. Curiosamente, se bem se recordam, Cédric, jogador de Sporting, ele fala dizendo que à partida os jogadores do Sporting estar unidos e tal, mas estaria longe de perceber o que é que algumas horas depois...
Está datado, já é informação datada, não é?
Por informação datada.
Isto foi a uma da tarde. Um problema de contacto com os Edwards, mas já estou.
Eu também estou quando mexes, não mexes.
Mas acho que é aqui que se resolve.
Não, está bom, está bom.
Eu agora não posso respirar aqui para este.
Isso é controle.
Ora bem, nem sei por onde é que é de começar, mas vamos a isto. Vamos começar por Gisela João, não é?
Tem, claro que sim.
Gisela, tu vens aqui falar do evento Stand Together, que vai decorrer nos próximos dias 18 e 19, no Capitólio, em Lisboa. E também no Porto, no dia 26, no Coliseu.
Exatamente.
Tu vais ao Porto.
Eu vou ao Porto, já fiz Lisboa no ano passado. Foi espetacular. Confesso que estava cheio de medo.
Que história que contaste?
Ah, contei algumas, contei as minhas histórias. Eu tenho um monte de histórias dos meus taxistas, as coisas que me acontecem.
Podes contar aquela história que tu contaste do teu gato que desapareceu?
Ah, não vou contar isso.
Certo,
eu
muito
adoro. Não vou contar isso.
Essa história é ótima. Conta.
Não posso contar isso.
Porquê? Porque vais contar?
Não.
Ou já contaste?
Vou contar lá, se calhar.
Ah, ok, está bem. Okay,
vou contar lá,
percebo
se calhar.
Percebo. Então, mas qual foi a do ano passado? Essa podes contar.
Do ano passado contei algumas dos taxistas, por exemplo. Contei do Senhor da Renex, que eu uma vez...
Ah, adoro.
Eu ainda não vivia em Lisboa e estive em cá a gravar umas coisas e esqueci-me e não sabia daquela realidade que à sexta-feira os comboios estão cheios. E eu tinha um concerto no Tortolé Castelense, em Gaia, em Gaia, na Maia, às 10 da noite, e quando chego para comprar o bilhete de comboio super confiante para as 5 da tarde, lá o que era, o senhor disse-me que não havia lugares, não havia bilhetes e nem havia sequer no próximo. E eu desatei a chorar, dramática, não fosse eu fadista, não é? De ter a chorar.
Mas choraste para comover o senhor? Ou
não, eu chorei porque entrei em pânico, porque eu sou uma mulher de palavra, percebe? Sou uma mulher de palavra, tinha um concerto às 10 da noite na Maia. Claro. Fui a correr aos táxis e o senhor disse-me: ó, menina, eu levo ali à Renex. E eu cheguei lá à Renex e estava lá um senhor grande, enorme, assim ao balcão, e eu toquei-lhe assim no ombro, ele olhou para mim, eu estava assim a chorar, e ele disse: ai, porquê é que uma menina tão bonita está aqui a chorar? É por minha causa? Eu: não, eu preciso ir para o Porto. E ele disse: olha, menina, já não há lugares, mas nós temos dois lugares que são da companhia e está-se tão aflita, não se preocupe, descansa aí um bocadinho, vai ali. Entretanto, foi assim uma cena tipo... Eu parecia a Beyoncé entrar naquele autocarro. Portanto, ele parou o autocarro e eu entrei assim com as minhas malas e o senhor disse: olha, eu também vou para o Porto, que eu só estou aqui a fechar contas, mas quando eu arrancar qualquer coisa, eu paro o autocarro, ligo ao motorista e eu levo-a. Assim foi. E ele, de repente, o autocarro começou a andar, entretanto, parou o autocarro, foi logo ali. O senhor entrou e fez assim. E eu saí e o senhor deu um belé, ainda me pagou uma Santos Leitão na bairrada. E arranjou um taxista.
Está a ser uma miúda gira, não é?
Eu uma vez perdi um comboio e tive que ir na Renex e tenho a sensação. Parou. Não, tenho a sensação que a viagem do Porto a Lisboa na Renex demorou tipo 7 dias.
3 quilhões, claro.
7 dias, epá, foi incrível. Foi
sem
incrível.
Santos de Leitão ou de qualquer outra coisa, não é?
Marco, sim, foi só viajar. Só viajar.
E que história é que tu contaste quando lá foste? Tu
este ano já contei vários. Eu sou um veterano daquilo. E este ano não vou porque penso que já contei, já não tenho. Eu preciso,
já
de provocar, não tens histórias, né? Preciso de provocar acontecimentos escabrosos na minha vida para ter histórias para contar, porque acho que já esgotei
quantas
as melhores.
Quantas vezes é que já foste?
Epá, não sei.
Qual foi a história que mais vezes
perdi a conta?
Mas não repetiste histórias, sei, não fizeste isso.
Tenho a sensação de que contei. Epá, há uma que eu não posso contar. De facto, só tem palavrões muito graves. Mas lembro de ter contado as partidas que o meu amigo Francisco Palma e a minha amiga Mafalda Santos, argumentista e atriz, me fazem frequentemente e quase sempre envolvem eu apanhar um susto de morte para aí às 4 da manhã.
A última das quais foi mudarem o nome da tua casa.
Claro,
da
última
tua casa.
Foi na semana em que ia decorrer o espetáculo dos 20 anos do Homem que Mordeu o Cão e eu estava com a cabeça a mil e estava preocupado com tudo o que era preciso fazer e a última coisa que eu precisava foi daquilo que eles me fizeram. Basicamente, eu fui buscar o meu filho à escola e quando cheguei, há uns azulejos na entrada da minha casa que são vinham do dono da casa anterior, que batizou a casa como Casa Cairo, que é um, pá, é um nome
épico.
Que eu... O Francisco Palma, esse meu amigo, argumentista, o Palma diz que é um nome que lhe lembra assim uma casa, uma retrosaria. Tipo, vou ali comprar tecidos à Casa Cairo.
Sim.
E então ele tem aquela obsessão de querer mudar o nome da casa. E houve um dia então que eu cheguei a casa e olhei para a porta e os azulejos pareciam diferentes. E eu aproximei-me e por cima dos azulejos Casa Cairo eles tinham colado com silicone e tudo azulejos incríveis, muito bonitos, dizendo Vivenda Prepúcio. E eu percebi que não ia conseguir tirá-los facilmente. E então durante algumas horas a minha casa chamou-se Vivenda Prepúcio.
Mas demoraste só horas para tirar?
É maravilhoso. É pá, sim, porque...
é glória.
E eles encomendaram uns azulejos muito parecidos com os da tua casa.
Mandaram vir de Lagos uns azulejos. É pá, porque não havia cá.
Aquilo estava maravilhoso.
É pá, foi incrível.
Os azulejos ou
não, 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 não guardei. Tive que os partir porque ficaram demasiado bem presos. Mas tirei uma fotografia
O final é triste.
E já me estás a fazer vontade de contar uma história.
Qual história? Conta lá.
Opa, estava em Bali no ano passado e os australianos têm o hábito de andar descalços. E então estou lá numa festa com uma amiga minha e conhecemos lá um grupo de pessoas. Entretanto, estávamos ali a falar, a conversar. E eles estavam a falar da neve e da neve e da neve. E um dos rapazes estava a dizer que queria ser instrutor e não sei o quê. Pá, neve, neve, neve. E de repente estou a falar com um dos moços e digo assim: olha, podes-me explicar porque é que os australianos gostam de andar sempre tão descalços? E ele diz-me assim: ah, tu sabes a diferença entre Australian and Austrians? E eu pensei assim, não, mas é que eu ainda fui mais longe, que eu pensei assim: ah, que engraçado, ai, tu não te vês como australiano, vês-te como outra coisa.
Portanto, quer dizer, o senhor era austríaco.
Era austríaco, sim. Não, mas sabes que há montes de histórias daquelas que não se podem contar, não é?
Olha, podes contar tudo. Já agora deixa-me dizer às pessoas que estão a ouvir este programa, estamos a entrevistar a Gisela João e também o Nuno Marco. Eles vêm aqui falar de duas coisas distintas. A Gisela João do Stand Together, que vai decorrer no Capitólio, dias 18 e 19, isto é no próximo fim de semana, e dia 26 no Coliseu do Porto. Atenção, todas as pessoas podem contar uma história pessoal que seja verdadeira num minuto através do nosso WhatsApp. Uhum. A melhor história ganha duas entradas para Lisboa ou para o Porto.
Sim, okay? Então podem escolher.
Podes escrever. Eu estou a fazer este passatempo sem autorização nenhuma da organização, como é hábito.
Não, enfim, não é nada.
Logo se vê, é logo se vê.
Logo se vê, eu tenho boas relações.
Jogando o a ver se passa. Sim,
parece que eu ver o Nobre ao ouvir isto.
Não pode. Não, mas pode, pode. É o 960386272. Vou repetir: 960386272. Tem
Nobre,
um minuto
arranja bilhetes
para contar uma história. A melhor história ganha dois bilhetes. Ok?
E, entretanto, também podem comentar a nossa transmissão que está a acontecer no Facebook, não é? Entretanto, já há muitas pessoas a comentar com apenas emojis. Apenas.
Ah, pronto, apenas. Ok. Obrigado. Obrigado, emojis.
Emojis com corações nos olhos e lágrimas de chorar a rir.
Já agora,
está muito divertido este programa.
Temos que falar, obviamente, da tua série e do concerto que vais falar, que é esta quinta-feira. Sim. Isto é dentro de dois dias. Na Altice Arena.
Na Altice Arena, sim.
Achas
que não na sala toda. Okay. Foi reservada só uma parte. Daquela sala gigantesca.
Bem.
Mas assim, é na Altice Arena, não é? Vai ser intimista.
Quantas
dentro
pessoas?
Do possível lá na
Altice
Arena.
Quantas pessoas é que vão...
É que vão jogar ou
é assistir? É que vão entrar, assistir.
Epá, isso não faço ideia. Não faço ideia. Sei que a sala foi... É óbvio que não se consegue ter... Pai, 15 mil pessoas.
Não pensaram capitalizar a estrutura da Eurovisão?
Se bem que a tua série merecia, Marco.
Não é tanta série. Pá, a Associação Novo Futuro, que é para quem nós estamos a doar o dinheiro deste espetáculo, é que faz um trabalho de facto incrível. E eu pude ir a uma das casas que eles têm. Eles têm várias casas em Lisboa e no Porto e têm uma no Estoril. E são casas onde eles albergam miúdos que foram vítima de situações familiares bastante complicadas. E então, basicamente, eles criam ali uma espécie de família com aqueles miúdos e dão-lhes soluções de futuro. Muitos deles fazem a sua educação estando naquelas casas e tiram os seus cursos. E é fantástico.
Eu
é um grande trabalho.
Já
fizeste também para o Novo Futuro?
Já,
sim.
Já
sim.
Algumas vezes. E isto que ele diz é mesmo verdade, porque eu conheci lá, algumas pessoas que, é como ele está a dizer, a quem foi dado mesmo um futuro, tornaram-se adultas e arranjaram trabalho. E
uma associação credível, portanto.
É.
Não usa Chanel, possivelmente. Ora, não é, melhor ainda pensarmos. Tu tens uma série que se chama 1986.
Sim.
Todos os episódios estão já disponíveis na RTP Play.
Na RTP Play, sim.
O que é que aconteceu a esta série? Eu vi com grande orgulho no Comic Con o primeiro
episódio. Sim.
E disse: Markle encontrou a sua alma gêmea com a Henrique Oliveira, o realizador, não é?
Sim.
Que fala a mesma linguagem que tu.
Sim,
e achei que, honestamente, que ia ser um fenómeno.
Sim.
É um fenómeno, não é?
Tornou-se construiu-se um culto à volta da série, que tem muito a ver com a decisão da RTP, que eu achei na altura arrojada, mas que fez todo sentido, de disponibilizar os episódios todos tipo Netflix, de uma vez na RTP Play, para lá da transmissão semanal, e hoje passa mais
para
um.
Para mim é ótimo.
Hoje passa mais um. E foi uma ideia vencedora, porque de facto o que faz com que o 1986 se tenha tornado num culto e que haja coisas tão surpreendentes com pessoas a fazer pinturas e ilustrações das personagens a um ponto que eu quase quero contactar, já pensei nisto, contactar alguns dos artistas que fizeram essas ilustrações e fazer um livro com histórias novas com as personagens, mas isso tem muito a ver com os 13 episódios e com a maneira como as pessoas viram logo a série inteira. Houve pessoas que logo na primeira noite assistiram àquilo madrugada fora, o que me deixou muito feliz, porque se não fosse esta nova experiência que parte muito da maneira como todos nós hoje vemos televisão, que é diferente, e muito influenciada obviamente pela Netflix, se não fosse isso, eu penso que o 1986 teria desaparecido, porque é de facto um David a lutar contra os Golias das telenovelas.
Eu revejo-me ali muitas coisas. Gisela, já viste a série?
Algumas coisas, alguns episódios.
E então, reviste em alguma coisa? Ou não tens idade
para
isso?
Claro, eu sou de 83.
Ah, ok.
Tinha 3 anos.
Sim.
Anos.
Tudo aquilo
mas eu ali acho que a minha geração não há um desfazamento tão grande, assim tão grande, com aquela geração.
Isto é, ainda apanhaste ali algumas coisas.
Sabes que uma coisa que tem acontecido e que tem surpreendido muito é ver miúdos para aí na casa dos 20 anos que se sentem identificados com aquelas personagens, o que significa que na verdade os dramas da juventude são os mesmos desde sempre e continuarão a ser, e as angústias de ser adolescente e as dúvidas existenciais, só que naquela altura não havia Facebook nem telemóveis.
Qual era a tua grande grande angústia enquanto adolescente, Marco? E tu também, Gisela?
No meu caso era ser super atado e ficar muito tempo fechado em casa a desenhar e
epá, e basicamente ouvir
aquele rádio, miúdo que faz do Markle é incrível.
É, o Miguel Moura e Silva.
Bem, mas a outra miúda é...
A Laura Dutra.
A Laura... É a grande revelação, ou não?
A Laura, eu acho que a Laura já está, vai agora fazer uma novela grande na TVI, já fez uma também na SIC. E eu acho que ela vai ser uma super, super atriz. Eu só lhe digo,
a Laura,
se houver uma segunda temporada, arranja um bocadinho na agenda para a gente fazer isso. Não seja já uma super mega estrela. Nós talvez precisamos de fazer mais 13 episódios.
Mas ela vai ser uma super mega estrela. Como é que vai, tu eras, Gisela? E tu?
Eu sempre me senti muito incompreendida.
Ainda agora.
Eu ia com calças, ainda agora. Eu ia com calças, eu pegava nas calças de ganga do meu pai, cortava-as todas e depois cozia e fazia umas calças novas, mas com o avesso para fora.
E quando o teu pai perguntava, onde é que estão as minhas calças?
Já foram, já eram, já sabiam. E eles tinham medo de me ver com uma tesoura na mão.
Eu devo aqui confessar que eu e a Gisela João temos conversas épicas ao telefone, com mensagens de áudio, um ao outro.
Perigo!
Conversas... Mas não estão realmente ao telefone, estão a gravar mensagens.
A gravar áudio não era mais fácil fazer uma chamada logo.
Não, mas gostamos mais assim.
Eu vou começar a apagar tudo. Vou começar a apagar.
São conversas irreproduzíveis em rádio. Mas são incríveis.
Podem colar tudo e lançar.
Se as pessoas apanhassem as nossas conversas, tinham um lugar.
Eu mato-te.
Agora não. Ora, vamos ouvir aqui um tema que vem incluído nesta coletânea, Markle. Quinta-feira,
21h30.
As razões e mais algumas. Altice Arena é contribuir para a associação
No Futuro. Sim.
Quem é que vai?
Vai toda essa lista que está aí.
Lena D'Água, Catarina Salinas, João Só, Marta e o professor Zé. Quem é Marta?
Não, isso são personagens da série.
Okay. Ana Bacalhau, Miguel Araújo, o Samalúria, a Márcia e o Tatanka, o David Fonseca, a Rita Red Shoes e o Tó. Que é o Tó?
Não, o Tó é uma personagem da série também, é o Tiago Garrinhas que faz.
Acho que não me esqueci de ninguém.
Não, conseguimos juntar o elenco todo e eles conseguiram coordenar as suas agendas e, para além de cantarem as canções da banda sonora da série, vão cantar versões de clássicos dos anos 80 e tem estado a acontecer ensaios magníficos no estúdio dos Bonsó, no Estúdio Zeco, que é no fundo a Abbey Road de Loures.
Adoro.
Como passadeira e tudo?
Eu faço que sim, praticamente.
Muitas passadeiras.
E o que tem acontecido tem sido coisas fenomenais. Foi ontem, cheguei lá e a Ana Bacalhau estava a cantar Heart. E o João Só quer muito
Heart, que era uma banda rock feminina.
Exatamente. Uh-huh. What About Love.
Incrível essa música.
O João Só quer muito que eu cante Tarzan Boy.
Ele quer que tu cantes?
Tarzan Boy, sim.
Mas isto vai, é, a possibilidade de tu cantares a isso.
Eu acho que podias só dar agora o
bem,
início.
Só por isso.
Vai acontecer, não é? Vai acontecer.
Bem, só por isso já valerá a pena. É esta quinta-feira, não percam.
Mas não se assustem, basicamente são pessoas que sabem cantar, que vão estar em cima daquele palco, ok? Eu
vou vai valer muito a pena
apresentar, o vou apresentar aquilo, vão lá estar os atores da série e sei que vão estar muitos fãs da série que têm assistido. Portanto, vai ser, no fundo, para além deste lado solidário, vai ser uma celebração do que foi ou do que tem estado a ser esta relação de amor entre fãs e o 1986.
Olha, vamos ouvir aqui um tema muito rapidamente da tua coletânea, 1986, que junta justamente a Lena D'Água, que está em grande forma, diga-se.
Está sim. Epá, a voz dela é incrível. Ela
está
tem...
a ser completamente recuperada, isso é ótimo.
Sim. Estamos... Ela fez aqui um trabalho fenomenal e assim que entrou no estúdio e assim que abriu a goela e começou a cantar, todos nós ficámos esmagados porque ela tem 20 anos.
Já viste?
20 anos.
Já viste? Pensas na tua voz e na forma como ela vai evoluir com a idade. Aliás, a nossa médica de voz é a mesma.
Pois é, a doutora voz, Clara Capucho.
A doutora Clara Capucho.
Perdão, o fracão, é aquela mulher.
Ainda outro dia lá fui.
Eu gosto muito da forma como a minha voz tem envelhecido e como eu vejo que ela vai envelhecer.
Mas tu cuidas da tua voz? Fazes exercícios?
Faço. Quer dizer, quando me lembro. Mas tenho mais cuidados com o que como e com o que bebo, principalmente.
Mas tu já sentes essa coisa do envelhecimento na voz? Noto. Em relação a alguns anos atrás?
Noto. Envelhecimento é que vai ser uma palavra dura, não?
É. Amadurecimento.
Há vozes que amadurecem melhores que outras, como é óbvio. Sim. Mas há vozes como a da Lena D'Água, que envelheceu muito bem, não é?
A Lena D'Água continua uma jovem nas cordas vocais. É incrível.
Como tu disseste, havia uma senhora que cantava fado e cantou numa casa de fado até muito velhinha, e ela, se tu fechasses os olhos, a senhora tinha 80 e tal anos, ela parecia uma menina a cantar, sabe? A voz dela foi sempre assim.
Olha, vamos ouvir aqui este tema e já voltamos. Ele é curto.
Cidades é um dos temas que faz parte da coletânea 1986. Olha, de repente, já nem me lembrava de fazer rádio assim.
É o tema de... Exato, é baixar a via, é baixar a via, claro.
Isto foram anos e anos e agora não faço isto.
Faz isso que é muito estético, Alvin.
Eletrificados quando passam...
Não tenho relógio, 37 minutos das 6.
Era tão bom. Tu começaste na Rádio Clube Benfica, não é?
Rádio Voz de Benfica.
Rádio Voz de Benfica.
Que é uma das influências de coisas que se passam na série. Há uma rádio pirata na série 1986. E há uma personagem, o Tó, que é quem dirige e faz programas na Rádio Pirata, que é o Tiago Garrinhas que interpreta. E tudo aquilo é baseado na minha experiência nas rádios piratas em 87 para aí.
Mas Estela, e quem é que descobriu a ti? Como é que tu começaste?
Como é que eu comecei?
Sim. Isto sei é uma coisa que eu chamo, mas
eu que descobri a mim, sei lá.
Foste?
Eu gostava de cantar fado e então cantava na escola primária e depois.
Há que dizer que Gisela João tem 23
irmãos. 23
irmãos.
Tem 6.
6 irmãos.
Está lá perto, está lá
6
perto.
Irmãos. Sim.
Não, e eu gostava de cantar, então cantava na escola primária e depois havia uma senhora que fez a Sãozinha, que ela fazia mini chuva de estrelas lá na cidade. E eu participava, e havia uma senhora que era a Ana, que tinha um cabeleireiro chamado Nurana, que era do Norberto e da Ana.
Esse pormenor da história. Ela, é tudo.
E ela ia lá ajudar para ajudar as crianças. E então um dia eu tinha pai 15 anos e já não queria entrar nas mini super estrelas, né? já era adolescente, isso não é para mim. E essa senhora falou-me na rua e disse que tinha um amigo que ia abrir uma casa de fados lá em Barcelos. Então eu fui lá almoçar com o senhor e eu sabia cantar para aí 3 fados, 4. E eu almocei, depois eu pus-me a pé, cantei assim um fado para ele e ele disse: está contratada. Então comecei lá a cantar à sexta e ao sábado.
Lembras-te do que é que cantaste?
Lembro-me, que Deus me perdoe. Foi o primeiro
trágico,
fado que eu ouvi.
Trágico, logo.
Claro, dramático, assim, olha, em só, vida.
Olhem, recebemos mensagens. Temos que ser rápidos.
Okay, boa tarde, bora. Radialista Fernando Alvim e à sua companheira. Daqui é o Dr. Oral. Gostaria de colocar uma questão ao Dr. Nuno Markle. Qual a inspiração para a série 1986? Muito obrigado pela oportunidade de participar no programa e continuação de uma boa semana.
Olha, este era o Doutor Oral. Queres responder? Bem, de certa forma, já estavas a responder a isto.
Sim,
não é?
É verdade, é verdade. Não, no fundo, a inspiração é a minha própria existência naquela altura e o meu pai também, que está ali representado, de certa maneira, na personagem do Adriano Carvalho, o Eduardo.
Ele era mesmo assim, teu pai?
Portanto, no, tinha alguns traços daquela personagem. Era um militante comunista. Houve coisas que foram retiradas de acontecimentos da minha vida, como por exemplo, e logo no primeiro episódio há um momento em que o miúdo, o Tiago, está com a Patrícia, a gótica, na sala, e o pai chega e pergunta-lhes como é que está o lanche e se estão a gostar do bolo, e eles dizem que sim, e o pai começa, tipo, sabem quem é que amassou a massa para... E o meu pai tinha muito isso. O meu pai arranjava pretextos para meter a doutrina comunista e para tentar vender a doutrina comunista aos meus colegas
e
de escola.
Tal como a e personagem, eu... tu aceitavas muito aquilo na tua vida, eu... ou nem por isso?
Às vezes tinha assim um certo... Pensava, não, está calado, está caladinho, deixa, não assustes as pessoas. Mas pensava eu cá para mim. Mas ele acabava sempre por arranjar assim umas ligações e eu achei que era uma boa maneira de prestar homenagem ao meu pai por via da comédia.
Olha, já agora uma outra mensagem de alguém que eu e a Gisela conhecemos bem. É o Fatos de Treino que entra em ação.
Olá, o meu nome é Fatos de Treino e eu gostava de perguntar, não à Gisela, não ao Markle, mas sim ao Alvin, se ele não quer falar sobre aquilo que me aconteceu quando fui convidado por ele para ir ao True Tales há uns anos atrás. Conta às pessoas, Alvin, fala um pouco sobre isso, vá, ajuda-me a lavar a minha imagem. Abraço.
O Fatos de Treino foi basicamente ao True Tales, numa noite alternativa que eu fazia, e ele esteve quase para ganhar, mas não ganhou. Mas
não,
para mim ele ganhava, mas pois, eu não era júri, o júri não achou. E deram a vitória a outra pessoa. Neste caso, deram ao Pierre Aderne.
Ah, eu estava lá.
Estavas.
E ele contou aquela cena daquele funeral.
Só que a história não era bem dele, não era? Era assim uma história com outros.
Era dele, do funeral. Aquela do funeral, eu...
Qual? Do Pierre Adem ou o Fato Estranho?
O Fato Estranho.
O Fato Estranho,
daquela história da.
Sim, sim, era incrível.
Claro, não sei quem morreu e a senhora também tinha morrido. E outro disse: então, a mãe dele deve estar desfeita, não é? Claro, tinha sido passada por um caminhão ou logo foi ele com voz.
Meu Deus. Aqui um ouvinte diz que tem saudades tuas.
Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Rui Pedro Freitas, sou de Guimarães. E tinha ficado com a sensação que hoje teríamos como convidados na prova oral o Nuno Marco. E a verdade é que estou aqui a ouvir no carro e de facto não me parece de todo o Nuno Marco. De qualquer das maneiras, okay. O que eu queria dizer é que para mim o Nuno Marco tem efetivamente o melhor programa de todos os tempos da Antena 3. Pelo menos desde que eu ouço, que já são uns aninhos valentes. O Laborató Larilolela era uma coisa impressionante. Fazia as minhas viagens de sexta-feira à tarde de Vila Real para Guimarães, sempre a ouvir ao final da tarde o Laborató Larilolela, e era uma coisa de chorar a rir. Impressionante. Saudades disso. Pronto, e é óbvio que Prova Oral também é um programa interessante.
Viram como ele usou de alguma coisa?
Tiveste direto a esse rodapé?
Ficaste vermelho.
Depois de falar um minuto sobre o Nuno Marco, para ver algo também é interessante.
O Laboratório de Lalela é das coisas mais divertidas que eu fiz em toda a minha vida, e tenho sempre que prestar homenagem ao Bruno Raposo, que era quem me forneciara o meu dealer de música de popular alternativa.
Ainda há pouco estavas aí a dar exemplos de. Estamos aqui a falar antes.
Sim, sim, sim. Epá, aconteceu coisas muito giras. A Ninfa Artemis, para mim, é bastante
um
esquecível.
Ícone da internet.
Sim,
não é?
Sim.
Estavas a falar
de quem? Da Linda.
Sim. Linda, Gisela, onde é que vais cantar a seguir? Eu sei que tens de ser mais cheia deste programa por causa disso.
Vou fazer um evento de Estado.
Portanto, segredo.
Vai estar com segredo. Vai estar com o professor Marcelo?
Vou.
Pronto.
Agora. Mas não podemos saber nada. É o quê? É uma embaixada de um país?
Não, é um presidente que está cá.
Quem?
De Malta.
Vais cantar para o presidente de Malta, mas ele não vai entender nada. Não, é que a língua. Espera aí.
Mas a música toca muito. Não,
que música é que vais cantar
ao
presidente de Malta?
Da língua, não é?
Vou cantar músicas que eu canto.
A Gisela pode dizer às pessoas que vai cantar para a Malta e as pessoas não vão perceber a seriedade do momento.
A Gisela, eu vou.
Era incrível se tu chegasses e dissesses: vim aqui cantar para a Malta. E depois a seguir começas a cantar realmente.
Como é que é aquela canção que os estudantes cantam? Se queres ser amigo cá da Malta.
Exato.
Tem que beber.
Toda a gente sabe. Tu sabes melhor que ninguém.
Como é que eras tu enquanto estudante, Gisela?
Eu era ótima.
Eras?
Era.
És boa aluna?
Era. Era chata. Aquelas que estavam sempre lá à frente com o dedo.
Sabias tudo.
Na escola primária era um bocado chato.
Olha, aproveitando o facto que tu vais embora, queremos agradecer-te o facto de teres vindo, Gi.
Obrigada.
Boa sorte para o concerto agora com a embaixada da Malta. Gisela João vai estar. Não, espera aí, mas antes de sair, espera aí, vou te dizer uma coisa muito, muito rápida. 18 e 19 no Capitólio é o Stand Together, que vai contar com muitos nomes: a Gisela João, o Cédric, a Mariana Monteiro, o Guilherme Duarte. Deixa cá ver, estou-me a lembrar das pessoas que entrevistei hoje.
Pedro Brunhosa, não é lá em cima?
O Pedro Fernandes também.
São vastíssimos.
Talvez o Pedro. Bem, são imensos. É irem à página oficial.
No ano passado eu curti milhões cá em Lisboa.
Sim, é muito giro. Já fui ver muitas. Eu vou ver no sábado.
Olha, e entretanto pode ser que um dia a Gisela tenha uma carreira de atriz e eu posso dizer que sou o juiz líder dela.
Pois é.
Estamos aí a magicar.
Eu sei de coisas.
Estamos a magicar cenas.
Mas sabes que, entretanto, eu vou fazer o teatro com o.
Então
com
já não vou ser
o
juiz líder.
Vais fazer teatro?
Já não vou ser o juiz líder dela.
Com o Teatro Praga.
Quando?
O que é que vais fazer?
Vou entrar na peça deles no fim do mês de junho, no Teatro São Luís. A partir do dia 22.
Isso é uma novidade. E vais cantar ou vais representar?
Vou representar e cantar também.
Mas vais ficar muito tempo em palco? Ou vai ser assim uma apariçãozinha?
Não, vou. E isso é que me desafiou mesmo, que é esta coisa de sair da minha zona de conforto e experimentar coisas novas.
Como é que se vai chamar a peça? Já tem nome?
Não posso dizer.
Ok. Então tá.
Olha, Gisela, queres cantar 30 segundos?
O que é que queres que eu cante?
Qualquer coisa, só.
Malta.
Só
porque,
assim, quando te fartaste cantar, dizes-me
então,
e eu ponho aqui uma promo especial.
Então, o que é que eu vou cantar?
Antes de cantar, deixa-me dizer: a promo que eu vou colocar dá a resposta àquilo que eu prometi que esta sexta-feira ia acontecer na Antena 3. Na verdade, é uma emissão especial que vai ser gravada amanhã com pessoas incríveis. Depois da voz da Gisela, a promo vai revelar a resposta. Quem são essas pessoas incríveis que eu tanto falei esta semana?
São bonitos seres humanos.
São bonitos seres humanos.
Don't go changing and try to please me and never let me down before. Foi para ti, Alvin, faz-me lembrar
incrível.
O Barry White.
Ela viu assim.
Não estávamos aqui a falar dos anos 80 e tal.
E agora? Sim. O que é que vai acontecer amanhã, às 14h30? Porquê é que eu falei tanto desta emissão especial que vai acontecer, vai ser revelada na sexta-feira, mas que vai ser gravada amanhã?
Sim.
E conto com a participação de todos através do WhatsApp 960386272. Façam perguntas a estes rapazes.
O quarteto de humor mais conhecido em Portugal está de volta.
E a minha mulher disse que...
Olha o Konami fesquinho!
Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, numa emissão especial gravada da Prova Oral, esta quarta-feira, às 14 horas.
Senhoras, tenho. Que sei eu, pai.
Participem via WhatsApp 960386272 ou pelo 707-200-330. Gato Fedorento, na Prova Oral.
Pronto, é de homem.
Gravação ao vivo, esta quarta-feira, para todos ouvirem, na sexta, na Antena 3.
É já amanhã e é um feito grande que eu me recordo. É a primeira grande entrevista dos Gato Fedorento em muito tempo.
Deram capa para a Visão sábado, agora há pouco tempo. Não queria também estar a esfregar isso na tua cara, mas tiveram na capa da sábado há umas semanas.
Não, mas digamos que em termos de rádio e de.
Não,
de
rádio estás muito
claro,
à frente.
Claro. Eu não vi
rádio
isso. Eu não vi essa entrevista.
Sim, sim, sim.
É verdade.
De mídia audiovisual é a primeira.
Portanto, sim. Basicamente, as pessoas podem e devem participar nesta emissão e falar com os Gato Fedorento e fazerem as perguntas que quiserem. Penso que há uma que é obrigatória, é saber se isto significa o regresso dos Gato Fedorento. Será?
Sim.
Não, eu estou a dizer isto e não sei mesmo, não é? Não faço
ideia. Podem mandar as perguntas por WhatsApp também, pelos áudios. Gravar uma mensagem para o 960386272.
Ok, é esta a linha do WhatsApp para onde todos devem ligar. Vamos falar com o Marco Basílio de Coimbra, que quer contar uma história, e depois o Anson de Lisboa, que também já cá está.
Grande Anson.
Vamos começar pelo Marco. Olá, Marco. Estás bom?
Olá, boa tarde.
Olá.
Tudo bem?
Tens uma história para contar?
Olha, antes de mais, estou-vos a ouvir com muitas dificuldades. Vamos ver se isto funciona.
Ok.
Antes de mais, dar os parabéns ao Nuno Marco. Eu sou um dos fãs número um e assisto religiosamente todas as semanas.
Obrigado,
eu
obrigado.
Os episódios, todas as semanas, só conheço 8 episódios, não conheço mais do que 8 episódios.
Old school, hoje vai dar o 9º episódio, é verdade.
Sim, 21h50. Okay.
Mas olha, não tens
vais à noite quinta.
Parabéns.
Obrigado. Muito obrigado.
A minha história é muito simples. Eu fui durante muitos anos animadora dos campos de férias lá da minha paróquia. Pronto. E andei durante muitos anos com o sonho de, assim, numa das noites dos campos de férias, causar, assim, uma noite de terror aos participantes. Eu era animador e, portanto, lembrei-me, deixei-me aqui armar um episódio, assim, todo terrorífico, que metia motosserras e metia sangue e metia... pronto, por aí fora. A verdade é que nunca passou de sonho. E a verdade é que numa das partilhas que eu fiz a um dos participantes, ele mais tarde, como animador, conseguiu concretizar esse sonho, essa noite de terror. Então punha jipes a entrarem pelo campo de férias adentro, punha motosserras, punha tinta vermelha a imitar sangue, portanto aquilo foi o terror. E portanto isto é uma pequeníssima homenagem ao David Pascoal. Ele está longe, bastante longe aqui de Coimbra, e queria-lhe prestar esta homenagem por esta história que eu de facto nunca consegui concretizar, mas ele conseguiu concretizar, e portanto foi o delírio em pleno campo de férias, este terror montado por ele. De facto,
muito,
foi...
muito carinhosa essa história da noite de terror.
Muito bonita. Já agora deixa-me colocar aqui o Anson Lisboa também em linha. Olá, Anson. Já percebi que sempre que há grandes estrelas no programa, tu ligas.
Não, mas o Anson, ele próprio, é uma grande estrela. Quem eu mando desde já um grande abraço. O Anson, tenho saudades tuas.
Olha, vamos resolver isso o mais rápido possível. Pronto. Na Notícia Arena, que eu já te falei.
Claro que sim, já sei que vais lá.
Claro, já resolver isso. Posso contar uma história muito fixe? Eu queria compartilhar isso com o público.
Sim.
Para já, muito, muito, muito boa tarde. Então é um prazer estar falando com o Nuno e com a Gisela.
A Gisela já cá não está, não é?
Já foi embora?
Já, ela tem que tocar para uma embaixada, tem protocolo.
É verdade, é verdade. São coisas sérias.
Ah, desculpa, entrei agora em desligação. Peço-me muitas desculpas. Olá, Nuno, tudo bem?
Tudo
olá,
bem,
olá,
tudo
Rubi.
Bem.
Olá. Olha, é o seguinte, eu quero contar uma história muito rápida, que foi o seguinte. Uma amiga nossa fazia aniversário no sábado, e chegou lá o Nuno e disse-me, olha, man, não sabes quem vai aparecer lá em casa, na casa, na quarta-feira. Pá, era um sábado, atenção. E quem era? Era o Tony Carreira. E eu virei-me para o Nuno.
É verdade, é verdade. É verdade.
Virei-me para o Nuno e disse, oh man, eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui em Lisboa. Eu, para quem não sabe, eu sou do Porto. E eu disse, não vou ficar aqui em Lisboa até quarta-feira, man, é muito tempo. Virei-me para esta amiga e disse, oh man, posso ficar em tua casa? Vai ter o Tony Carreira na casa do Nuno na quarta-feira. E fiquei de sábado até quarta-feira à espera do Nuno.
E como é que acabou essa história? Como é que acabou?
Conheceste o Tony Carreira?
Epá, foi mágico, foi um momento mágico.
Foi mágico. Sim, foi o momento mais mágico das nossas vidas.
Pois foi.
Porque o Nuno tinha, no outro dia de manhã cedo, tinha que ir para a rádio. Fomos jantar com a banda. Foi assim, maravilhoso. Eu estava com os dois extremos de Portugal. Duas grandes estrelas, entravam no restaurante e era um homem que mordeu um cão, outro lá, outro, um sonho de menino. Pá, foi assim, tipo, uau, o que está acontecendo? E depois o Tony Carreira pagou finos pra gente. Foi assim, foi
e
incrível.
E o Tony Carreira não te deu boleia ou assim? Não...
Claro que deu.
Deu.
Há fotografias que provam isso, não é? Tu com o Tony Carreira, sim.
O Tony Carreira deu-te
agora,
boleia.
É verdade.
Exatamente. Nuno, não sei se vocês contam essa parte, mas a melhor parte foi o Tony Carreira vira-se para mim e diz assim, pá, ele estava no carro muito, mas não sei o nome de carro, não sei nada, mas estava no Bentley, não sei como se pronuncia, Bentley, não sei
Bentley,
como se pronuncia
sim,
isso.
Sim.
Na favela não tinha nada disso. Aí eu lembro que ele diz assim, olha, liga-me para este último número aqui, que está aqui marcado. E pá, ele estava conduzindo um carro, meu pai, deu o telefone dele na minha mão, e quem era? Estava assim, David France. E eu, David, man, ele está ligado para David Carreira. E começa, em alto-falante, a dizer, toca, liga para a França, e o filho atende. Oui, papá, oui, mon petit, como ça va? Ça va bien. E começa,
estão
a falar em francês. Eu acho que essas histórias boas, que só o Nuno Mar consegue, tipo,
é verdade, já viste as experiências que te proporcionei. É verdade, é verdade.
Incrível. Sim.
Pai, esta é uma boa história. Esta é uma boa história.
Essa história
e
é
agradecer
épica.
E pôr isto ao público, porque foi um grande dia.
Tony Carreira deu-te play e tu fizeste a ligação para David Carreira, que estava na França.
É verdade. É verdade.
Exatamente.
E assististe tu a tudo isto do interior do Bentley, de Tony Carreira?
Tudo num Bentley. Não vamos tirar isto da cabeça.
Para o pessoal pensar em casa como é que era. O Bentley era todo assim, acolchoado, mas com couro vermelho. O carro era. Mas o carro tinha Bluetooth, de certeza ele podia ligar para o filho de Bluetooth.
O Antônio, tens a noção que as super estrelas que estiveram a ouvir este programa jamais te darão boleia a partir de hoje?
É verdade, acabou. E possivelmente não irão à minha cave.
Possivelmente. Sobretudo se garantires que estará lá o Antônio.
Mas o momento mais estranho de todos foi quando eu cheguei, estava virei assim para o Nuno, fui à casa de banho. Quando eu fui à casa de banho, abri a porta e estava lá o Tony Carreira sem camisa. Eu, homem, desculpa lá.
Então isto era o início da história.
Estava a mudar, pois é,
bem,
claro.
Claro
que sim. Deixa-me prestar homenagem ao Hansen. Devo dizer-te que é das pessoas atualmente que
mais. Onde é que conheces?
Nós conhecemos por intermédio da minha irmã, não foi? O Hansen. Foi a
exatamente,
ponte
foi a tua irmã.
Do nosso conhecimento.
Está muito em voga a tua irmã.
Está. Pois ontem também, não é?
Sim.
E eu fiquei fã do Hansen. Epá, eu acho que o Instagram dele é a razão porque o Instagram foi criado. Sou super fã.
E eu virei teu fã.
O Hansen é das pessoas que mais me faz rir. E, portanto, bem hajas, o Hansen.
O Hansen, belos elogios,
sim.
Pois casam-se, está bem?
É
ora,
isso.
Agora que não temos mais tempo, obrigado aos dois. Vamos saber quem é que vem amanhã.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, Paulo Faustino e Luciano Larroça falam sobre marketing digital.
Nós interagimos com o nosso smartphone 1500 vezes por dia. E se nós pararmos para pensar nisto, é um bocadinho surreal.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Deixem-me só dizer que eu fiz um curso com estes dois convidados de amanhã. Eles sabem tudo sobre marketing para o Facebook, sobretudo para o Facebook, e também um pouco sobre Instagram. Mas onde eles são especialistas em absoluto é no Facebook. E há coisas impressionantes que eles amanhã poderão ensinar e que todos podem fazer, sendo que
Eu gostava maioria... de ouvir
dicas. O que se passa hoje em dia é que
são dicas incríveis, sendo que o Facebook quer ganhar dia, dinheiro.
Claro,
ganhar
o Facebook dinheiro. Está a estrangular muito o alcance dos posts. Acho que todos nós já demos por isso. Sim. Está a tentar criar melhor ambiente nas redes, ou seja, à partida os haters ficam separados das páginas. Não sei se também já reparaste nisso, que as pessoas agora... supostamente eles fizeram com que haja o público-alvo vá ter com as páginas e não haja haters que vêm massacrar as pessoas. Acho que se odeia-se de uma maneira mais direcionada hoje em dia e já não apanhas assim com uma chuva de haters. Mas ao mesmo tempo os posts chegam, o alcance é muito menor, a não ser que pagues, obviamente.
Tu sofres muito com os haters?
Não.
Agora já menos.
Agora isto é mais novo de duas maneiras. Os haters começaram a desaparecer, ainda aparece de vez em quando um ou outro, mas e a minha própria abordagem ao ódio passou a ser mais zen.
Okay. Não ligas, porque... não respondes.
Eu tenho uma espécie de relação de amor-ódio com a humanidade. Acho que nós somos todos psicopatas, não tenho dúvidas disso. Por um lado, acho que somos todos, ao contrário das minhas cadelas, que eu vejo que têm uma espécie de olhar zen perante o mundo e não há ali maldade. Mas de resto, na espécie humana, acho que. E uma vez abraçando esta ideia de que somos todos psicopatas, só temos que nos amar uns aos outros. Isto agora foi bonito, não sei bem o que é que quer dizer.
Muito bonito, Marcos. Estou quase a chorar. Deixa-me só dizer que há uma consolação no meio disto tudo: é que os haters, obviamente, são pessoas sem amor.
São, mas sabes que ao mesmo tempo eu quando vejo mensagens de ódio em páginas de jornais, nos comentários das notícias nos jornais, vejo coisas que se alguém as dissesse em voz alta assim na rua, era preso.
Era uma chapada.
São pessoas com um grau de doença louco. E o que eu acho é
não tem amor, é só isso.
Mas eu acho que muitas dessas pessoas têm vidas normais e na verdade não são. Achas? Aquilo que são na net. Eu acho que é rigorosamente a mesma coisa que a pornografia. São maneiras de extravasar as tensões que as pessoas trazem do dia-a-dia. Uns vão para o Pornhub e os outros vão comentar para os jornais a dizer isto era tudo morto.
Olha, porque falas no Pornhub, temos aqui uma história que envolve nudismo. Ora, ouçamos, até porque não temos muito mais tempo.
Alvin, esta história passa-se em Budapeste, num hostel, e uns amigos meus foram lá passar umas férias. Chegou uma altura de ir tomar banho tranquilo. Entro dentro da casa de banho, tranco a porta e penso, se calhar é a altura de arriar o calhau. O que é que eu faço? Qualquer pessoa faz. Despe-se toda, vai para a sanita e de repente ouço a baterem à porta. Eu penso, a porta está trancada, nem me vou mexer. De repente vejo a fechadura a virar. E a porta não tinha ficado bem trancada. Abrem a porta, é uma rapariga. Eu levanto-me, grito, não! Já não vou a tempo. Ela abre toda. Do outro lado estão os espanhóis a tocar. A tocar a viola, a cantarem. Parou tudo. Tudo me viu em pelota. Fecham a porta. Ouço risotas. E nem sei bem como é que eu saí de lá.
Senti dor nesta história.
Adoro
história
o timing,
boa.
Adoro o timing, adoro
sim,
o tom.
O compasso
perfeito, pá, perfeito.
Deu dramatismo a esta história.
Sim,
tudo o que
perfeito,
precisava.
Perfeito, pá, adorei.
Eu não sei
isto.
Se ele não é merecedor de 2 minutos para
eu acho que ele merecia.
Vamos oferecer.
Merecia porque contou bem a história e porque uma pessoa a quem isto acontece merece ser indemnizada pela vida.
É verdade, senti dor nesta história deste ouvinte. Claro, há um ouvinte que pede ajuda, Marco.
Boa tarde a todos. A minha história é mais um pedido de ajuda para o mestre Marco. Mestre, eu não consigo abdicar do meu abatanado, mas eu estou fartinho do peixe frito. Ajuda-me, por favor.
O que é isto?
Não sei.
Isto é o quê?
Não sei.
É uma pergunta enigmática.
É enigmática, sim. Mas pode ser literal, pode ser literal. Epá, pode ser mesmo uma questão de... Epá, eu acho que o peixe frito consegue-se facilmente largar. Eu acho que é só preciso ter. Não é das coisas que obriga a ter uma grande força de vontade.
Olha, depende, nós
temos que fechar este programa.
Frituras boas.
Deixa-me só, antes de acabar este programa, recordar a todos que amanhã vamos então gravar o programa com os Gato Fedorento. É uma oportunidade única para falarem com eles, para contarem histórias. Basicamente,
sim, isso vai ser bonito.
Fazerem as perguntas que quiserem, sobretudo através do WhatsApp. É este, é o 960386272. Estaremos também em direto para a internet, portanto podem ver a transmissão através do Facebook da Antena 3 e da Provaral. E agora, mais importante que tudo, agradecer a presença da Gisela. Sim. João aqui, que vai estar no Stand Together 18 e 19 no Capitólio e dia 26 no Coliseu do Porto. E tu,
agradecer a tua presença aqui.
Muito obrigado, é um prazer.
Vais organizar para, com receitas a reterem para o No Futuro.
Sim, da
Associação esta No Futuro. Quinta-feira,
esta quinta-feira, 21h30, Altice Arena, o espetáculo 1986, com as canções da série e mais uma viagem por êxitos dos 80s cantados por estas pessoas todas que estão aí na banda sonora do disco, que são alguns dos maiores artistas nacionais. E comprem bilhetes na Blue Ticket ou nos chamados locais habituais, que basicamente hoje em dia são tipo as FNACs.
A proposta é esgotarmos este dia, que bem merece, com as receitas a reterem para o No Futuro. Recordo só os nomes: Lena D'Água, Catarina Salinas, que é vocalista dos Best Youth, ainda João Só, Ana Bacalhau, Miguel Araújo, Samuel Lúria, Márcia Itatanca, David Fonseca e ainda a Rita. Red Shoes.
É isso.
Marco, obrigado.
Sempre um gosto de vir aqui, Jornal Vim.
É um prazer. Catarina Moura, estamos.
A gente volta.
Voltaremos esta.
E muito prazer,
Catarina.
Prazer. High five.
Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.